Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Estamos tendo hoje o início de um novo trimestre nas lições bíblicas adulto da CPAD, em que estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Hoje vamos dar a lição número 1, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Se você está chegando aqui neste primeiro vídeo, eu informo para você que tem materiais que antecedem esse conteúdo que são relevantes. Temos uma aula de introdução a essas 13 lições bíblicas, uma visão geral, e julgo ela muito importante para que você possa ter uma dimensão do que você vai estudar a respeito desse trimestre. Após assistir essa aula, recomendo fortemente que você assista a esta outra aula. Vou deixar um card ao lado aqui do vídeo, como também vou deixar o link na descrição. Convido você, obviamente, já para se inscrever no canal e acompanhar a gente também nas redes sociais. Lembrando que os slides que eu vou utilizar aqui estão disponíveis no formato de PDF e também PowerPoint para que você possa utilizar da forma que você bem quiser em sua igreja local. Vamos aqui dando início, lógico, à nossa lição bíblica de hoje. Bem, a temática, ela julgo eu imprescindível para esse trimestre. Essa lição bíblica número 1, ela de alguma forma é uma espécie de apresentação geral de alguns subtópicos que vamos estudar ao longo desse trimestre. Textuário diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, o seguinte: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Leitura diária é uma série de textos bíblicos, obviamente recomendo que você os considere na integridade. Apocalipse capítulo 17, do versículo 1 ao 6, é o nosso texto base de referência. Lógico, nós vamos fazer uma leitura literal. O próprio comentarista na lição bíblica já adianta isso. O pastor Douglas Batista, ele menciona que a visão, a conotação que vai ser dada aqui não é o aspecto escatológico, na sua ênfase, certo? Apesar que parte do que vamos estudar ao longo desse trimestre também são coisas que já estão sendo previstas. O esfriamento do amor, o avanço da ciência, ou seja, uma série de quesitos estão ocorrendo nesses últimos tempos. Alguns elementos que eu vou apresentar aqui, eles são certamente aproveitados e tocados os assuntos na aula de introdução às 13 lições. Portanto, eu não vou ficar repetindo, já que boa parte do pessoal que me acompanha aqui no canal assiste também os vídeos, os demais vídeos já publicados. Bem, na introdução, temos uma seguinte afirmação logo na introdução: estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Essa oposição se deve em escala religiosa, política e econômica e cultural. Diante desse quadro, cabe à igreja usar de quais armas para continuar sua marcha no mundo até a volta de Jesus. E aqui já tocamos um assunto que vai permear todo o trimestre. Nós não vamos ficar apegados e restritos ao elemento religioso puramente. A gente vai tocar nas demais áreas, política, econômica e principalmente cultural. Talvez você possa se perguntar, mas o que é que isso tem a ver com a religião? De forma direta, talvez pareça não ter, mas o que está tendo de reflexo no elemento político, cultural e econômico é influência, em alguns momentos, espiritual também. Ou seja, então tem a ver com o elemento religioso. Perceba então que, na verdade, não são elementos tão distantes assim. Se você for fazer uma visão do pouco mais distante, você vai perceber que sim, temos certas influências nesses ambientes. O livro de Apocalipse, como você já deve imaginar, deve ter algum conhecimento bíblico, principalmente professor de escola bíblica dominical, ele é um livro que não é de tão fácil entendimento, a grosso modo. Por quê? Porque tem literatura que é um pouco distante do que nós estamos acostumados a ler em língua portuguesa, por exemplo, né? E essas linguagens alegóricas, em alguns momentos, representações, figuras de linguagem, elas não podem ser interpretadas ao pé da letra. Algumas sim, e aí também entra outro fator que complica ainda mais. Nós não vamos entrar nessa esfera. Contudo, o que podemos já afirmar é que o objetivo é alertar a igreja acerca dos elementos, aspectos gerais do espírito da Babilônia, presentes no cenário global em que vivemos. Que é um outro fator também curioso. A gente não pode pensar que estamos isolados no mundo, seja na sua cidade, no seu estado, no seu país. E as coisas estão grandemente integradas, e isso, obviamente, pode trazer alguns prejuízos. Tópico 1: Babilônia e seus significados. Subitem 1: a grande prostituta. Lógico que esse termo, a empregado, tem uma série de questões que podem ser levadas para um aspecto mais alegórico, que inclusive é feito nessa lição. Basicamente, se repercute quanto à questão da prostituição espiritual, a idolatria. Esse é um grande problema. E, lógico, uma das facetas, como a lição bem apresenta, é a imoralidade e o falso sistema religioso que é apresentado. Então, como assim falso sistema religioso? Basta não ser o sistema religioso bíblico, cristão, ortodoxo, né? Lógico, essa linguagem pode parecer um pouco direta, dura, talvez muito objetiva, mas essa é uma realidade. A mulher e a besta escarlata. Bem, a união entre o cavaleiro e a mulher, né? A montaria, né, a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religiosos, econômicos e políticos do espírito da Babilônia. E isso é bem interessante, porque a questão de interferência nesse ambiente, ela não é apenas isolada, é estrutural, como o comentarista bem coloca, é de forma organizada. E temos que ter um cuidado quanto a esse quesito também, porque a batalha, ela é travada em várias frentes simultaneamente. Não é apenas um fronte de batalha, não é apenas uma luta individual e isolada. É uma luta que tem que ser travada em vários ambientes, de forma sistêmica e ao mesmo tempo. No item 3, fala sobre a Grande Babilônia e o mistério, né, em volta dela. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, esse é um ponto muito importante, mas de uma cultura contra Deus. Na lição bíblica, o comentarista faz algo bem interessante ao apontar que, na verdade, a ideia do pecado não é apenas fazer a pessoa errar o alvo, mas é, em alguns momentos e em grande parte das vezes, fazer exatamente a contraposição, exatamente procurar fazer a coisa errada. E a Grande Babilônia representa tudo isso. É uma cultura contra Deus, não é apenas uma cultura sem Deus, é uma cultura contra o Senhor. E isso é um sistema, obviamente, global e deliberadamente anticristão. E se formos observar, até observando ao longo de outras óticas religiosas, a gente percebe que em outras óticas religiosas o sistema também é antirreligioso para outras religiões, tá bom? Por exemplo, como o judaísmo. Então, só para dar uma referência bem direta e clara. No subitem 1 do tópico 2, onde falamos sobre o espírito da Babilônia, é mencionada a ideia sobre o sistema religioso. Bem, temos um argumento que a liberdade ela deve ser exercida, ou pode ser exercida. Isso faz diferença muito grande. Porque a opção de você ter a liberdade não quer dizer que você vai fazer o que você bem entende. Porque as nossas escolhas vamos ter consequências, as nossas escolhas vão implicar em problemas eventualmente. Então, alguns absorvem e querem a liberdade de forma irrestrita e entendem isso como uma brecha para que você possa fazer o quê? Qualquer coisa perversa, qualquer coisa que desagrada a Deus, dá acesso a todos os tipos de prazeres carnais que a pessoa pode eventualmente ter. E lógico, isso é um caminho. Um outro problema também de sistema religioso, e esse é muito forte ultimamente, é a ideia do ecumenismo. O ecumenismo, não de uma certa interação em algum momento de um praticante de uma religião com outra, não é bem esse o caminho, mas é quando existe, inclusive, um encaminhamento de buscar convergir as doutrinas para algo comum. Ou seja, um ecumenismo doutrinário. E aí, lógico, flexibilizando aquilo que é inflexível, vamos ter problemas. O relativismo também é outro problema que rejeita a doutrina bíblica como apresentada e começa a colocar uma série de objeções, uma série de dúvidas. Ou seja, o liberalismo teológico, ele também tem muito influenciado para essa questão da relativização das escrituras. Outro elemento também que infelizmente atrapalha muito é o humanismo. Ele reinterpreta, ressignifica os mandamentos divinos. Conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, temos uma observação disso. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é o quê? Desconstruída. Aquilo que é verdade passa a ser flexibilizado. Aquilo que é verdade passa, talvez, a ser questionável. E isso, obviamente, perdendo os alicerces, abre margem para que o pecado, para que a sociedade dê passos muito equivocados. No subitem 2, tratamos sobre o sistema político e cultural. E, mais uma vez, talvez seja esse um dos pontos mais complexos: a cultura. Porque a cultura ela vai invadindo os outros ambientes, inclusive o político, certo? Então, é perceptível esse tipo de questão. Pelo menos começa com o que alguns chamam hoje de pautas progressistas, conforme a própria lição bíblica apresenta. Ideias que são como se fosse a vanguarda do pensamento. É como se tudo que teve lá para trás, na verdade, é perigoso, é errado, é problemático. E agora descobrimos a verdade, e a verdade tem que vir à tona. E temos que seguir isso, porque se você não segue isso, você está indo contra a civilização. E lógico que em alguns momentos esses argumentos, eles até podem ter algum fundo de validade, algum elemento factível. Mas, na sua essência, é um pensamento danoso e traz muitos equívocos para a sociedade e para a Igreja do Senhor. Lógico que nem tudo que é novo ou recente não quer dizer que é ruim, tá certo? Então, pensamento progressista, da forma que estamos colocando aqui, é um bojo de conteúdos ou de pautas que têm sido levantadas e apresentadas por um grupo que não é tão pequeno como alguns falam, mas também não é tão grande como também outra parte da população diz. Eles são, na verdade, muito barulhentos. Eles, de alguma forma, conseguiram ter acesso a meios de comunicação, a ambientes que formam a opinião de muitas pessoas. E isso tem feito com que pessoas, ou até mesmo empresas, tenham que, às vezes, pautar a sua fala ou o seu modo de agir, em público principalmente, de acordo com essa pauta, de acordo com esses elementos. E esses elementos, às vezes, são uma extrema oposição à cultura cristã. Vamos falar mais adiante sobre a questão do aborto, vamos falar mais adiante sobre a questão do transgênero. E alguns vão dizer que eu não poderia falar sobre esses assuntos, porque pode ser considerado algo de ofensa. Mas, na verdade, o problema nem tem sido, em grande parte, as pessoas que têm as práticas, por incrível que pareça. Não estou querendo dizer que não é pecado, é pecado. Mas o grande problema é que existe um grupo de pessoas que quer normalizar isso, que quer deixar isso como um padrão. Quer dizer que isso pode ser feito de qualquer modo, de qualquer maneira, e que fica tudo bem. Então, inclusive, mexendo com questão de transgênero com crianças. Como assim? A criança. Mas aí a criança não pode responder civilmente, penalmente, né? Não pode ficar presa, propriamente dita. Fica lá um tempo em detenção, no máximo 2 anos, sai, fica com a ficha limpa. Mas, para isso, ela em tese não tem tanta autonomia e responsabilidades, mas para poder mudar de sexo ela vai ter. Então, são questões que a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Não diz que a criança não está em fase de desenvolvimento e aprendizado e formação? Então, ou está fazendo isso ou não está. Se a criança tem autonomia de fazer esse tipo de mudança, com 14 anos, 16 anos, por que que ela não pode responder então por 14, 16 anos, como um adulto, a depender do crime principalmente? Mas alguém vai dizer que isso é muito, não é, é um absurdo, vai ofender as crianças, vai prejudicar as crianças. Mas será que fazer esse tipo de conduta que eu acabei de apresentar não seria também fazer a mesma coisa? Não vai estar ofendendo as crianças, não vai estar prejudicando a vida das crianças, não podem mudar de ideia? Então esse é um ponto. Ou seja, falta coerência no discurso. Pronto, avançando um pouco mais, também temos a ideia do patrulhamento ideológico. E já um grupo de pessoas fala muito a respeito disso, em que Na verdade, às vezes não é nem a pauta o que está importando. Na verdade, o que importa é quem está falando. Então, se a pessoa escorrega em um dos elementos, e a depender quem é a pessoa, essa pessoa vai ser perseguida. Ela vai ser patrulhada ideologicamente. Se a pessoa não vai nesse caminho, ela está livre, por enquanto, né? Mas se é uma pessoa do grupo em que existe o patrulhamento ideológico e fala algum dos elementos que, segundo eles, é equivocado, é uma besteira, com eles geralmente não acontece nada. Por quê? Porque é da turma. Porque é do grupo dos patrulheiros. Os patrulheiros podem. O que não pode são os patrulhados. Ou seja, muitos de nós, inclusive você que está assistindo esse vídeo aqui comigo. Então, perceba que isso é um problema para a nossa sociedade. Porque não é, em muitos momentos, a ideia de apenas apresentar um contraponto. Que, segundo a ideia da liberdade de expressão, eles poderiam fazer isso, por que não? Ou eles não vão ter liberdade? Poderiam ter liberdade para isso. Agora, eles querem calar, determinar que eu não posso fazer parte do debate público, que eu não posso falar a respeito do assunto, que pastores não podem falar, aí é um sério problema. Aí estamos entrando num caminho muito prejudicial, porque eu estou querendo calar as pessoas. Perceba que do que eu estou falando aqui, eu estou batendo, combatendo as ideias. Eu não estou querendo impedir eles de falarem a besteira que quiserem. E para mim aquilo é uma besteira. Eles também podem achar o que eu estou falando agora ser uma besteira. E sabe qual é o problema disso, na minha opinião? Nenhum. Nenhum. Porque a própria Escritura, a própria Bíblia, diz que nós somos responsáveis pelas nossas decisões e escolhas. Temos o livre-arbítrio e vamos responder por elas, por essas atitudes. Agora, alguns vão entender que não vão responder a nada, a ninguém. A opção delas de crer dessa forma, eu entendo que tenho a quem responder. E isso pauta muito da minha forma de viver, logicamente. Bem, há também uma censura contra quem defende os valores bíblicos, né? A própria lição bíblica que apresenta isso, já mencionei, a grande mídia. As artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. A grande mídia que estamos falando aqui, basicamente, são veículos de TV, rádio, eventualmente, que têm um discurso aí moldado, modulado por esse grupo de pessoas que já mencionamos. E isso, obviamente, é muito prejudicial para a nossa sociedade e deveríamos ter um pouco de cuidado quanto a isso. Mas quando vamos para um ambiente que não há esse controle de um pequeno grupo de pessoas ditando o que deve ser ou o que não deve ser, quando vamos para a internet, onde a tecnologia permite, em tese, uma maior liberdade, mas não irrestrita, não totalmente, por N fatores, que já tem vídeo no canal que eu falo sobre isso também, vou deixar o link na descrição, você vai perceber que nesse outro ambiente, você consegue ver um maior volume de ideias diferentes, de ideias distintas. Porque não há esse controle direto. Lógico, tem o fator do algoritmo, que é um problema que também nós estamos enfrentando, o algoritmo das redes sociais. Mas perceba que quando você tem um ambiente que não tem um grupo específico doutrinando, mandando, você tem uma maior liberdade. E você vê expoentes e representantes relativamente importantes de várias áreas diferentes. E, infelizmente, é um efeito que o comentário te coloca aqui, parte da sociedade tem sido coagida a acompanhar essa ideia do politicamente correto, dessa nova cultura. Não porque a pessoa refletiu, mas porque a pessoa tem engolido isso. É bem verdade que parte da sociedade em que não está se alimentando desses poucos ambientes, né, restritos praticamente à TV aberta, que procura outros ambientes, ela vai ter acesso à diversidade de pensamento. Ela pode reforçar a sua ideia inicial, como ela pode perceber um ponto de vista diferente e mudar o comportamento. Tá certo? Então, esse é um ponto muito importante. Sistema econômico. O sistema econômico, ele tem uma série de conotações que espero, ao longo do trimestre, pegar um trecho mais específico da lição bíblica e dar uma ênfase um pouco maior. Porque a ideia de ter um consumismo desenfreado, como a lição bíblica apresenta, ela não é apenas fomentada pelo próprio indivíduo. O próprio sistema colabora para que a pessoa consuma de forma desenfreada. Então, esse é um ponto importante. Uma outra questão também que permeia essa sociedade que nós estamos vivendo é as pessoas que fazem tudo por dinheiro. Vendem os seus os seus pensamentos, vendem a sua fala, vendem o seu espaço. São profetas vendidos, quando estamos falando dentro do ambiente cristão. Fora do ambiente cristão, também tem pessoas que mudam o discurso a depender do fator econômico, a defender quem está pagando mais. Quem paga mais tem o espaço, quem paga mais é elogiado, quem paga mais tem o poder de indicar quem vai ser atacado. Então, esse é um problema que prejudica muito a sociedade. Uma outra questão que permeia grande parte do mundo, e talvez no Brasil particularmente temos sofrido mais, é a questão do alto tributo ou altas cargas tributárias empregadas sobre a população. Que a população mais humilde é a que mais paga, é a que mais é sacrificada, é a que mais descapitalizada. E em prol de manter a estrutura, benefícios, vantagens de quem está na alta casta do poder. E quando eu falo alta casta do poder, é a alta casta do poder mesmo. Em que esses, em algum momento depois, pegam recursos que foram retirados dessas pessoas via tributo e incentiva o próprio consumo dessas pessoas por meio de mecanismos que artificialmente criam uma demanda, como a concessão de crédito. Uma concessão de crédito mais fácil, não quer dizer mais barata, só quer dizer mais fácil. Bem como também pega esse recurso que foi descapitalizado das pessoas e que empresta juros subsidiados, ou juros quase zero, a mega empresas, corporações, que vão pegar esse recurso, vão investir, a depender da situação, outra parte distribui dividendos, que eu não vou nem entrar nessa questão agora, para que essas empresas possam vender um produto para a gente com juros de mercado. Pega juros com taxa zero, muito próximo disso, juros subsidiados pelo governo, e vende um produto com juros elevadíssimos para a gente, em 10, 15, 20 vezes com juros. Se esse vídeo tem sido relevante para você, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast, convido você a acompanhar o nosso canal, se inscrever no YouTube, seguir no Spotify, nas demais plataformas de podcast, e que você também possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que possam ter acesso a um conteúdo bíblico, ortodoxo, cristão e de qualidade. O tópico 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro elemento, não negociar a ortodoxia bíblica. E o que é ortodoxia? Ortodoxia, basicamente, é a crença correta. É você saber o que é o correto a ser seguido. E qual o parâmetro para isso? A Bíblia Sagrada. A Bíblia é o nosso parâmetro de fé e prática. Possível, sim, responder a essas demandas que nós temos ao observar a Escritura. Só que, ao observar, que estou mencionando aqui, não é apenas ler. É ler e estudar. Ler e compreender, ler e aplicar, ler e também orar. Porque, como já falamos, essa batalha que estamos enfrentando não é visível apenas, ela é espiritual. Ela é muito mais profunda do que talvez imaginamos. Só que o reflexo dela é visível. Você sente, você vê as afirmações, você vê as acusações, você vê o patrulhamento. Você está observando isso. Então, não podemos negociar a ortodoxia bíblica. Alguns vão negociando e vão criando problemas para suas comunidades, para suas igrejas, inclusive para aqueles que nem sequer cederam, mas são taxados como se fizesse parte do grupo daqueles que têm cedido a estes pontos. Subitem 2, formar o caráter de Cristo. A Escritura Sagrada, o estudo profundo e a busca no Espírito, possuindo o fruto do Espírito, o crente vai ter condições de crescer espiritualmente, ele crescer não apenas espiritualmente, mas como visão de mundo, como sociedade. E assim ele vai ter capacidade de resistir à grande Babilônia, a esse ambiente que tem se levantado contra nós. Isso é muito importante. Subitem 3, aguardar a volta de Cristo. Depois de tudo isso que falamos, talvez possa parecer que temos um cenário desolante, um cenário que não temos mais para onde ir, que não resta esperança. Só que existe sim esperança. A esperança é a volta de Cristo. Contudo, não é porque estamos à espera da volta de Cristo, que pode acontecer em pouco tempo, como pode acontecer daqui a um pouco mais de tempo, e a gente vai deixar o mundo como está de lado. Não, isso aqui não mexe comigo, isso aqui não me interfere, isso aqui não afetou a minha vida, isso aqui foi a vida do outro, isso aqui foi a vida do outro pastor, não foi da minha igreja. Esse tipo de pensamento é muito fraco. Como assim muito fraco? É um ambiente que você está deixando as pessoas patrulharem pares semelhantes a você, a perseguirem semelhantes a você, e você podendo ajudar a defender essa pessoa, a defender os valores, a defender as ideias, e você simplesmente prefere se omitir. E vai chegar um ponto que eventualmente você, eu, vamos estar sendo perseguidos. E talvez você vai dizer: ah, mas não tem ninguém para me ajudar. Lógico, quando estavam perseguindo os outros grupos, você não tentou permitir que eles continuassem vivos na batalha. Você deixou eles serem abatidos. Aí agora você quer que alguém, algum outro grupo, que talvez tenha restado, venha lhe ajudar. Fica difícil, né? Então, temos que ter muito cuidado com o cenário de patrulhamento ideológico que estamos enfrentando. Vamos, ao longo do trimestre, falar mais um pouco sobre essas questões. Patrulhamento em relação ao humorista, patrulhamento em relação a pastores. Alguém vai dizer: não, mas é com humorista, não é comigo. Ah, é com pastor também, não é comigo. Ah, não, é com jornalista específico, não é comigo. Ah, é uma rede de TV ou rádio específica, também não é comigo. Ah, é uma igreja específica, não é a minha. Mas espera aí. Um dia vai ser você. Então temos que ter muito cuidado sobre essas questões. E sim, sabendo que a nossa maior esperança é em Cristo. Como conclusão, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce uma forte influência na sociedade global. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 28. Nesse interlúdio, o dever da igreja é oferecer resistência ao mal, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ensinar a doutrina bíblica, conforme Mateus 28, 20, formar o caráter dos discípulos, conforme Gálatas 4, 19, e santificar-se para a vinda do Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e recomendo fortemente que você nos siga ao longo desse trimestre, acompanhando os materiais que estão aqui na descrição. Lembrando que os slides também constam na descrição, formato PDF e PowerPoint. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.